como nós já falamos, hoje é dia da Mata Atlântica e dia também do profissional liberal, né? O profissional liberal é aquele que possui formação, seja ela universitária ou técnica, e pode exercer sua função por conta própria ou trabalhar para o governo, para uma empresa, como, por exemplo, médicos, dentistas, arquitetos, advogados, entre outros profissionais. E hoje vamos conversar com um destes profissionais, um profissional dessa categoria, que presta um serviço essencial para a nossa saúde. Na conversa de hoje, estamos recebendo aqui nos estúdios o odontólogo Bruno Senhor. Ele é especializado em endodontia e clínica geral. Vamos falar sobre o trabalho desses profissionais durante a pandemia provocada pelo novo coronavírus, os atendimentos, os cuidados e as principais dificuldades que estão sendo enfrentadas. E você participa com a gente. Tem dúvidas? Tem perguntas? Participe pelo nosso zap, todo mundo já sabe, 999561213, ou pelo nosso telefone, que é o 3838-1213. Tem perguntas, tem dúvidas para o doutor Bruno Senhor? Então, ele está aqui à disposição para bater um papo com a gente. Boa tarde, doutor Bruno, tudo bem?
Boa tarde, André, boa tarde, ouvintes, boa tarde, Tony. É um prazer estar aqui de novo nesse estúdio aqui da Rádio Pajeú. E para responder a vocês o que for preciso e falar um pouco sobre odontologia, que é uma área que eu amo e eu gosto muito de falar sobre isso.
Muito bem. Bom, vamos começar, né? Vou pedir para o senhor para fazer dar um por cima aí para a gente de como que está a situação do trabalho do dentista, né? Do odontólogo, uhum, do dentista nessa época de pandemia, né? Visto que aí muitas coisas estão fechadas, o dentista tem, né, seus riscos porque trabalha, né, justamente em um dos pontos que... O principal ponto, né,
de contágio,
que é a boca, né, e vocês têm contato direto com isso. Então, eu queria saber como é que está sendo o trabalho de vocês durante essa pandemia, né? Então, explica para os nossos ouvintes como é que, ótimo, vocês estão fazendo.
Tá bom, ótimo, André. Como você falou, a odontologia é uma área que cuida da boca, né? Não só do dente, mas da boca em geral. E como todo mundo está vendo assim, no comércio que está abrindo, alguns lugares que estão funcionando, todo mundo tem que entrar de máscara, no mercado, na farmácia, ninguém pode ficar de máscara na rua, sem máscara na rua, mas a gente trabalha todo mundo sem máscara, né? Não tem como o paciente chegar lá de máscara para a gente ver a boca dele, né? Então tem que ter o contato direto com a saliva, com a boca do paciente, com o que ele respira. E a odontologia sempre foi uma profissão que sempre se cuidou muito, questão de biossegurança, né? Na década de 70, até é muito mais fácil ter contágio de doenças porque ninguém tinha muito cuidado como tem hoje em dia. Colegas mais antigos e até quem viveu essa época como paciente, era comum ter sem luva, né? O dentista não tinha luva naquele tempo. Depois que chegou a AIDS, que foi uma doença que chegou aqui também, que mudou também o mundo também, né? Um contágio muito mais difícil do que a Covid, por exemplo. Porém, ela foi muito agressiva, né? Muito letal. E a odontologia passou a se ter mais cuidado, a usar jaleco mais higienizado, máscaras, luvas, que naquele tempo não era tão, tão comum. E a gente agora passa uma outra revolução, depois de mais de 40 anos, né? Para uma doença que vem para mudar o mundo, e o mundo todo vai mudar, a realidade vai mudar muito. A gente não é diferente, quem está diretamente com o paciente na boca dele, né? Então, o paciente, ele respira, ele expele gotículas de saliva no ar. E a gente não pode estar perto dele sem estar protegido, né? A máscara vai proteger? Vai. Óculos que me protege também, viseira. Para você ter uma ideia, eu hoje atendi aqui em Afogados, eu estava todo equipado para ser um astronauta. Eu tenho o meu jaleco por baixo, por cima tem um capote cirúrgico, que é um material descartável, luva, lógico, né? A máscara que a gente usa, uma N95, é a máscara para proteção biológica, outra por cima, a máscara dos por cima, um óculos e uma viseira que vai proteger toda a minha face. A gente tem que usar aquela aguinha para poder usar na boca do paciente, a gente pinga muita água para cima, então tem que ter muita proteção. Isso. Né?
E o motorzinho também, quando você está usando,
sim,
ali,
sim, tudo,
né, vai espirrando saliva para todo
até
lado.
Até se ele falar perto de mim, eu tô risco assim. E nós não podemos parar de atender porque o paciente também tem dor de dente, né? É um serviço de saúde essencial. Mas vamos fazendo o que tem que ser feito de forma correta. A odontologia sempre fez o mais certo possível e vão continuar assim, que o mundo não pode parar, né?
E o senhor falou que, né, o paciente tem dor de dente e tal, e já pensou você numa pandemia dessa, tudo fechado, se o dentista não pudesse atender, dava uma dor de dente na pessoa aí, eu acho que dava pra correr louco, né?
E aconteceu isso também, no começo da pandemia, no começo da quarentena, né, no caso, chegou a ter de ficar um tempo fechado, porque teve como é que ficar, como é que se organizar. Nosso conselho de odontologia não tinha se pronunciado como é que ia ser feito o atendimento. E aí tive que atender, assim, casos específicos de urgência. Tinha que abrir a clínica lá para atender a pessoa, morrendo de dor, e tinha que fazer isso mesmo.
Doutor Bruno, já, o senhor já soube de algum dentista que foi contaminado nas suas funções?
Já, mas não aqui na região. Eu soube de um amigo bem da Paraíba.
Na Paraíba.
É, mas é como é aquele negócio, não tem como saber se ele pegou trabalhando, né?
Ah, tá.
Ele pode ter pego indo no supermercado, por exemplo, né? É um contágio coletivo já hoje em dia, então não tem como saber aonde pegou. Mas como ele pegou, ele foi contaminado, ele não trabalhou por um tempo, ficou isolado por mais de 15 dias e depois voltou ao normal.
Tá certo. Na sua especialização tem aqui endodontia.
Isso.
Né? Vamos explicar para os nossos ouvintes do que se trata. Muita gente não sabe.
É, acho que quase ninguém sabe o que é isso, né? Pelo nome que você falou, não. Mas se você falar nome canal,
aí todo mundo
sabe, né? É, tratamento de canal. E o que é tratamento de canal? Canal é até um nome meio, não vou dizer errado, mas o mais comum de se falar, porque canal é a parte do dente, né? Nosso dente ele é feito dividido em algumas partes. A parte de cima que você vê, que é a coroa, a parte de baixo que é a raiz que você não vê. Entre a coroa e a raiz, pelo meio dela tem um caminhozinho que passa a parte viva do dente. Células, veias, nervos, artérias. Nessa região a gente chama de canal. Esse caminhozinho que vai do meio do dente até a ponta da raiz é o canal. Todo canal passa alguma coisa. Canal de televisão, passa uma programação. Canal do riso, é preciso passar o rio, água do rio. Então onde for um canal, onde passa alguma coisa. E o canal do dente, o canal dentário, é onde passa as células vivas do dente. Sangue, nervo. Essa região é uma região que tem que ser intocada. A gente vai ter que ser muito preservada. Quando a gente tem alguma cárie muito profunda, uma cárie muito grande, ela vai furar o nosso dente e vai aprofundar cada vez mais até tocar na polpa. A polpa é a parte viva do dente. Se tocou ali, infeccionou. Dá um exemplo aqui mais fácil de entender. Se eu levar um arranhão no braço, por exemplo, meu braço vai inchar, né? Ele vai ter um pequeno inchaço, vai doer um pouquinho, vai arder. O dente não tem como inchar. O dente ele é duro, ele é um arcabouço fechado. Então, se teve alguma infecção naquele local, as células vão querer inchar e não conseguem inchar e vem a pressão. Aí vem a famosa dor de dente. Que a gente sente, sabe que não é algo muito bom, né?
Maria.
Dor de dente é uma dor insuportável de sentir. Como toda dor é ruim, mas essa aí é pior. Porque, como eu falei, o dente não tem como inchar, a pressão é muito forte. E aí, antigamente, em momentos passados, não tinha muito o que se fazer. Então, fazia o quê? Tirava um dente. Era comum a pessoa perder dente. Era comum você chegar a uma idade mais adulta e tá banguelo já. Isso antigamente era muito comum, usar uma prótese. E hoje em dia, sabe que não tem como fazer mais isso. É, perder é muito ruim, perder um dente. Então, tem que preservar, tem que manter ele tudo para preservar. Nesse nível de infecção que o canal trata, que a endodontia trata, você vai resolver uma infecção que antes teria que ser arrancar um dente. Hoje você pode preservar o dente, né? Tratar ele para ele não ser arrancado.
Ok. É, já temos perguntas aqui, vamos ouvir.
Vamos lá.
Boa tarde, André. Aqui é Preto do Curral Velho. André, as estradas aqui do Curral Velho dos Pinos.
Ah, aqui é estrada. Deixa eu aproveitar e dar uma ajeitada nesse cabo aqui. É, doutor, doutor Bruno, o que está surgindo agora mais nessa época? Tá, o atendimento está normal ou está tendo alguma especialidade que está sendo mais procurada do que as outras?
É, normal eu não vou dizer não, até porque normal nunca mais vai ter, né? A gente chegou no novo normal, a gente vai ter um novo normal a partir de hoje, né? Então a gente está atendendo, eu digo para a minha realidade, tanto aqui como em custódia, que eu estou me atendendo lá, atendendo por hora marcada. O paciente não pode mais chegar de assim, eu quero vir fazer uma avaliação aqui. Até porque a gente quer evitar aglomeração na clínica, evitar que tenha acompanhantes também. Então as pessoas procuram a nossa clínica, procuram o nosso consultório, marcam a horário de ir, a gente atende no horário marcado e também evitando alguns procedimentos, tipo, tem coisas eletivas que pode adiar um pouco, mas tá adiando. Tá dando prioridade a coisa mais urgente, né? Os canais que começaram não foram terminados antes. Por exemplo, hoje eu atendi um rapaz que ele começou antes da pandemia. Ele estava em casa trancado e saiu hoje para terminar o tratamento dele. Então tem muito caso para terminar. Que foi começado, dores também, traumas, pessoas que levaram queda. Atendi uma criancinha na outra semana que os pais estavam em casa, a criança caiu e quebrou o dente da boca, todos os dentes da frente, sangrando. Nossa. Muito. Então, assim, isso vai acontecer sempre, né? Infelizmente, as coisas vão acontecer. A gente tem que estar disponível para atender esses casos.
Mas está sendo procurada ainda a parte estética, está sendo muito procurada ainda durante essa época ou deu uma diminuída?
Não sei se a gente tá meio que, assim, pulindo isso aí para não chegar de chato pra gente fazer nesse momento, mas acho que ninguém tá procurando muito por esse motivo, assim, tipo, clareamento, a gente não tá fazendo nada nesse momento agora, por enquanto, mas se cair um dente da frente que quebrou, uma prótese fixa que caiu um dente, aí tem que fazer, a estética também, mas é a minha urgência, né? Mais procedimentos de botox, procedimento de coisas mais estéticas que não estão urgentes, não tá tendo procura por enquanto, não.
Doutor Bruno, eu tenho uma curiosidade relacionada à parte de implante, né? Como é que funciona? Vamos explicar para os nossos ouvintes como é que funciona essa parte de implante. Vamos falar da carga total.
Tá.
Né? Quanto tempo demora para fazer, se é dolorido. Né? Eu tenho a impressão, eu já vi algumas imagens assim, que deve ser uma coisa meio dolorida.
Não,
né? Então eu queria saber tempo, né? Se é um tratamento dolorido, e como é que é feito esse tratamento, essa parte do implante, vamos supor, uma carga total, a pessoa que perdeu, ou que tem alguns restantes, mas que precisam ser trocados, né?
Tá. O que seria implante? Implante é você criar uma nova função para aquele dente que você perdeu. Então, para quem perdeu um dente, que quer ocupar aquele espaço, ela vai fazer uma pequena cirurgiazinha, que aí o que você falou, você foi ver vídeo e ficou assustado, né?
Isso.
Eu não recomendo ninguém ver vídeo na internet, porque assusta. Você não tem noção do que tá fazendo ali. E para quem é dentista, sabe que fazer um implante é até mais fácil do que fazer uma extração. Porque... Parece mentira, mas é verdade. Lógico, tem mais técnicas para fazer também, tem coisa diferente, mas é mais menos complicado do que fazer uma extração. E aí você, por exemplo, você quer ocupar aquele espaço do dente, você vai ocupar como se fosse uma raiz falsa. Desde que Deus lhe deu, é uma coisa. Perdeu ele, tem que fazer algo mais parecido. Então, quando surgir a prótese, por exemplo, pode ser você usar ali, mas ela tem que ser tirada, colocada. E aí você pode ter danos com o dente que você colocou que não fica tão adaptado. Já o implante não. O implante você vai colocar dentro do osso tipo um parafusinho, uma porquinha de parafuso, vamos supor assim, e um material de nickel titânio, que ele vai se adaptar ao osso, que fica unido ao osso. Você vai se unir ao osso para sempre. Então fica a coisa ali firme. E ali por cima, depois de um tempo, você vai fazer outra cirurgiazinha para tirar aquela pelezinha de cima, aquela mucosazinha de cima, e botar um dente falso naquele local. Então seriam dois procedimentos: procedimento cirúrgico e procedimento protético. O cirúrgico seria você fazer o implante, em si. Você não vê nada, fica dentro do osso. Depois de uns 3 meses, você vai fazer uma prótese ali fixa naquele local e cimentar naquele local ali, onde tinha o parafusinho, né, que foi colocado.
Ah, então são dois procedimentos. Você põe o parafuso e rosqueia o dente.
É, mas não
isso
é no mesmo
isso
momento.
É aquele que a gente chamava antigamente de pivô?
Não, não.
Não?
O pivô que era muito comum antigamente é a prótese provisória, vamos dizer assim. A gente chama a coroa provisória. É quando você tem a raiz ainda no dente. Você não perdeu a raiz, você fez o canal e você vai fazer um pinozinho de metal dentro da raiz, tipo uma coluna de uma casa, por exemplo. Vai adaptar ali e por cima vem uma prótesezinha descartável. Uma prótesezinha meio que provisória, de resina. Aquilo é um pivô, que a gente chama de prótese fixa. Tem de porcelana, de cerâmica. Pra quem não perdeu o dente, pra quem tem a raiz ainda, esse é o ideal. Pra quem ainda não perdeu o dente. Mas pra quem perdeu o dente, aí tem que fazer o implante.
Perdeu
é... quem já arrancou, já...
Extraiu, já era.
Isso, e também tem uma coisa pra falar também. Quem perdeu o dente há muito tempo atrás, o osso que tinha, o dente, ele foi ficando mais baixo. O osso foi ficando mais gasto. Então perdeu muito o osso. Então o ideal é você fazer aquele dente, se caso for o caso, de vez de planejar. Enxerto o osso, pra o osso ficar mais grossinho, pra caber o implante, que senão não cabe. É muito comum pessoas perderem o dente na parte de baixo, há muito tempo atrás, né? Que a próstata não fica bem adaptada. Aí tem que fazer um implante, tem que fazer enxerto ósseo.
Certo. E como é que funciona esse negócio de enxerto ósseo?
Enxerto ósseo é como se você for botar um osso falso onde era osso seu. E virar osso de verdade depois. É um termo bem popular de explicar assim, tá? É um material de laboratório. Geralmente é feito com osso de outro animal. Lógico que é feito limpo, não é pegar de um bicho e botar em você, não. Ele é feito em laboratório, planejado, e vai ser usado naquela cirurgia que você tirou ali o dente, ou depois que fez a cirurgia, coloca um pozinho ali, que aquilo vai virar osso depois, e o osso fica mais grosso. É que não tem como mostrar pelo rádio, né? Mas como se fosse, imagina uma folha de papel, uma folha de papelão. É mais grosso do que uma que outra.
Isso.
Quando você tira um dente e não faz nada, fica bem fininho aquele osso, bem, bem delicado. Você vai engrossar um pouquinho mais para poder caber naquele local o implante.
Então, se uma pessoa, por exemplo, perdeu os dentes há 20 anos, ela resolveu fazer um implante hoje. Provavelmente ela vai ter que fazer enxerto toda a boca.
Aonde for preciso fazer o implante, né? Eu tô falando assim sem nem olhar o caso, lógico, né? Então tem um caso genérico. Mas tem que ter primeiro feito um exame, planejado antes também, com a tomografia, medir o osso, ver se cabe naquele local, ver a posição do implante também. É tudo feito com muito cuidado, né? Depois feito aquele planejamento, aí sim que vai ver o que vai ser feito. Não, aqui não cabe implante. Então vamos aumentar um pouquinho o osso para poder caber nesse local. Onde cabe, não precisa.
Entendi. Doutor, Maria das Neves está perguntando aqui se é muito caro o tratamento de implante.
Eu ia perguntar o que seria caro para a pessoa, né? Para a pessoa que não consegue comer alguma coisa, que não sente bem, sorrir, que não sente feliz de poder dar um sorriso bem grande para tirar uma foto. Será que alguma coisa é caro para isso? Será que pagar por um procedimento que vai lhe dar de novo uma felicidade seria caro? Existe uma diferença entre caro e o preço alto, né? O preço alto é uma coisa, e caro é assim, o que você não pode pagar Mas você faz um esforço. Todo mundo consegue, às vezes, comprar um celularzinho bom, né? Uma roupinha para uma festa boa. E não pensa se foi caro ou se não foi caro. A gente pensa muito naquele momento. Mas eu adianto a você, não é nada muito fora do normal, né? É lógico que não posso falar sobre preço, porque é uma questão de ética, né? Com a profissão. Mas é algo que você vai ganhar de volta o sorriso. Então isso não tem preço.
Isso não tem preço, né? É verdade. Aqui a amiga Rosângela, tá, acho que é a mesma pergunta. Boa tarde, André. Pergunta ao doutor aí quanto está custando um implante dentário, pois tenho uma peça de ferro, mas tenho vontade de fazer um implante. Que peça de ferro?
Deve ser a prótese de metal, no caso, né? A gente chama de PPR, que é prótese parcial removível.
Ah, tá.
Aquela famosa prótese que se coloca e tem os passinhos com dente ou sem dente e os ganchinhos de metal que encaixam no dente que ficou.
Uhum.
Porque prótese tem três tipos de prótese. Tem a prótese parcial removível, que é a PPR. Tem a prótese fixa, que é que você falou, o pivô, por exemplo, é um tipo de prótese fixa, que vai usar a raiz que está ali para fazer um dente. E a prótese total, para quem está sem dente nenhum na boca, né? Que essa aí é a prótese mais simples, vamos dizer assim, mas porém ela é bem complexa de ser feita. Você não tem nenhum dente na boca, ela vai adaptar na sua gengiva. Ela vai selar no céu da boca ou na região de baixo, perto da língua.
Certo. E dá para falar uma estimativa de preço para um dente, por exemplo?
É difícil,
isso é cobrado por dente
ou
pelo tratamento?
Geralmente não. Geralmente o colega que faz a prótese, ele vai estimar pelo trabalho da pessoa mesmo.
Não é
por dente, não. E preço eu não posso nem falar e nem é também adequado, porque é questão de ética mesmo, né?
Certo. Rosângela, então procure lá depois o consultório do Dr. Bruno.
Ou então algum outro colega também. Fique à vontade.
Para poder estar vendo aí a precificação, para você estar fazendo essa troca da peça de ferro para o implante.
Isso.
Eu acho que deve ser bom, né?
Sim, claro.
André, pergunta para ele se tem alguma orientação, dica, medicamento, etc., para dentes quebradiços. Dente aparentemente poroso que quebra com muita facilidade. É a Helenilda que está perguntando, doutor.
Pronto, André. Eu escuto muito esse termo, até bom falar sobre isso. Eu escuto muito falar de que, meu dente é fraco. Meu dente é fraco. Ah, comigo é assim, sempre estraga. Eu posso dizer a você que quando Deus fez a pessoa, ele nunca escolheu assim, pronto, eu vou botar em você um dente fraco. Ele não faz isso em ninguém. Dente nasce normal e a gente estraga ele com o tempo. Ah, mas eu escovo meu dente, eu faço tudo certinho, e por que ele está quebrando tão fácil? Geralmente você traz do seu passado uma herança maldita de alguma coisa que você fez. Tipo, você comeu muito doce quando era criança, muito chiclete, muita bala, não limpou bem os dentes, a dente trocou, virou dente adulto, já ficou já maiorzinho. E que era muito fácil. Você trouxe uma herança muito, muito ruim do passado, né? Muita facilidade de ter cárie. Então, nesse caso, acho que ela quis dizer, não sei se foi o caso dela, mas que ela tem um dente que era muito fácil. Não é que ele seja poroso. Eu não vou dizer que ele está fácil de ter cárie. Ele tem cáries muito fácil. Pode ter questão de dieta que ela come, né? Se come muita coisa doce. Outra medida já comeu também, né? Muitos casos também, questão de higiene também. Ah, eu escovo o dente certinho, mas nunca usei fio dental, então não tá limpando direito, né? Você só escovar, isso é muito importante.
Influencia também.
Escovar e não passar fio dental, até eu brinco no meu Instagram, eu fiz uma postagem esses dias, é igual você tomar um banho e sair e lembrar que não limpou uma parte do corpo. Você não tomou um banho direito, né? E tem que passar fio dental sempre. Então aquele cantinho que você não consegue chegar com a escova, então quando chega lá, é o fio dental. Usar o palito, o famoso palito de dente, que não é de dente, aquele palito ali é um palito de madeira, ele é terrível. Meio que ele é feito pra isso. Ele é feito pra pegar, tira gosto em bar, né? Aí alguém usou pra limpar o dentinho ali, achou bom, ele machuca o dente, ele não limpa direito, isso atrás mal pra gente. Então, a forma que tá sendo limpo o dente, sendo higienizado, interfere nisso também. Mas como ela falou que ela sente isso aí, ou alguém que ela conhece sente isso aí de dente quebrar muito fácil, pode ser que ela tenha trazido do passado, melhorando seu dente ficar muito frágil, porque na época sofreu muito na criança. E é muito comum a gente ser criança e não fazer o certo, né? O pai vai mandar limpar o dente, mas a gente não limpa direito, vai dormir com preguiça, não limpa o dente. Aí depois sofre com isso.
Então, o conselho é que os pais sejam chatos, né, com relação a isso, né?
E com certeza, tem que ser
pegue no pé
chato
ou
um chato bom,
filho,
né?
Né? É um chato bom. Pegue no pé do filho, ou não, escova os dentes, lá em casa eu faço assim.
Tem que ser mesmo, mas tem que ser.
Tem que estar de olho, porque eles esquecem, né?
Esquece.
E tudo criança, deles é esqueci.
Criança, tudo que é obrigado não quer fazer, né? Tudo que é obrigado não vai querer fazer nunca. E menino é pior que menina, né? Menina é mais fácil de... Mas menina é mais chatinho de fazer isso mesmo.
Pois é. Ô, doutor, a Rosângela voltou aqui, ela tá pedindo pra passar o número do consultório.
Tá, eu... O telefone daqui de Afogados é o 3765. 3838-3765.
3765. Né? No final a gente dá mais detalhes.
Tá certo.
Né? Doutor, vamos falar sobre a sensibilidade.
Pronto.
Né? É uma coisa muito ruim.
E muito comum, né? Também, né?
Atrapalha muito a pessoa, às vezes, de tomar um sorvete, de dar uma mordida numa fruta gelada, de tomar uma água, de tomar um café. Né?
E vem em paz, né? Não consegue ver em paz, né? Não consegue fazer nada.
É bem chato. Eu tenho sensibilidade e é muito chato.
É. acessibilidade ela é uma coisa que é muito comum por vários fatores. Primeiro, você pode ter N motivos de ter acessibilidade. Um dos motivos mais comuns é ter quando tem cárie, né? A cárie está ali ativa, então é um buraquinho no seu dente que dá contato com a polpa do dente, então é acessibilidade. Outro que eu acho que é o mais comum de todos é como você escova o seu dente. Tem gente que escova o dente com muita força, né? Para limpar com força demais, e aí machuca o dente demais. Esse trauma que você causa no dente, essa força da escovação, com a escova muito dura também, é outro ponto também. Quando você escova macia, a escova dura não serve.
Então, e a média? Limpa...
Não, também não.
Também não.
Escova média e dura é para limpar a prótese. Dente é macia, só macia ou extra macia. A escova muito dura, ela vai machucar a sua boca. Ela não é feita para isso, né? É feita para limpar a prótese, material duro. Então, se você for fazer muita força na escovação, o dente ele tem uma vida também, de alguma forma. É um tecido orgânico. E a gengiva que cobre o dente, ela também se machuca também com algum trauma. Então, ela vai afastar. É você estar com uma blusa de manga e puxar a manga assim e ficar o braço exposto. No frio, você vai sentir frio no braço, né? Você puxou a manga, o braço ficou exposto. O dente também, você puxou a gengiva para baixo, a gengiva, você é uma coisa inteligente, ela não consegue voltar pro lugar dela de novo. Ela fica, tipo, aqui me machuca, vou afastar. Então ela afasta muito para trás, expõe muito o nosso dente, a raiz está exposta. E ali é uma região delicada, que é frágil. E a força da escovação vai de novo machucar aquela região e cria um buraquinho naquele local. Chama de abifração. Tem um desgaste no dente, causa tipo um talho assim no dente, e fica muito sensível. É muito comum em casos de pessoas que têm trauma de escovação muito forte, usar a escova errada, muita pasta também, que não é bom usar muita pasta também. É um erro também muito comum também de pacientes. E também a questão da cárie. Tem N motivos, né?
N motivos. É, existe tratamento para a pessoa conseguir se livrar ou pelo menos reduzir a sensibilidade?
Tem. Se for cárie, tratar a cárie, né? Se for questão de escovação muito forte, primeiramente diminuir a força da escovação. Diminuir a força da mão, né? Se for a escova, troca a escova. Mas se já causou a lesão no dente, já causou a lesão no dente, aí tem que procurar um dentista para ele tampar aquele espacinho que tá ali com a resina, que é um material que, plástico, para cobrir aquele local que tem a cor do dente, e fica escondidinho aquele local e não vai doer mais. Né? É lógico que tem casos e casos. Caso que está tão profundo, talvez tenha que fazer canal em alguns casos, depende muito de cada caso. Mas quando é uma coisa mais
chega delicada, a ter que fazer canal em alguns.
Se for muito agressivo, sim. Tem caso que está tão grande já a falha que. Porque também, além disso, tem vários fatores. Além da força de escovação, uma pessoa que já perdeu algum dente, ela mastiga errado. Ela mastiga de forma errada, porque tinha uma oclusão e não tem mais aquela que era antes, então força mais do que deveria. Imagina um peso bem grande, com 5 pessoas tirando peso assim. Aí um sai, fica só 4. Uhum. Quem ficou ali vai ficar sofrendo. Sai mais um, ficou só 3. Quem ficou ali que pega aquele peso, vai largar um dia e vai sentir dor. Né? O dente também não aguenta muita força de mastigação se perder um vizinho. Ele fica mais frágil se perder um dente vizinho. Então vai começar a sentir trauma naquela região. Então vai ficar mais fácil de causar a lesão no colo do dente, que é a bifração.
Pasta de dente, essas que anunciam que ajuda a melhorar a sensibilidade, ajuda mesmo?
Para alguns casos, sim. Alguns casos que tem uma sensibilidade dentinária, que é uma sensibilidade que é mais comum, que pode ter coisa mais leve, ela pode ajudar. Ela não resolve, mas ela ajuda, ela diminui. Porque ela tem um material que ela vai obliterar essa região. O que seria isso? Nosso dente tem mais outras partes que eu não falei até agora, então. Tem o esmalte, que é a parte de fora, tem a dentina e tem a polpa. O esmalte é como se fosse um vidro, tá? Ele vai revestir a dentina, é uma região mais grossa. Se não, não, mais fechadinha, melhor de falar assim. E a dentina é porosa, como se fosse vários buraquinhos, né, ali, como se fosse um tijolinho assim, todo furadinho. Então o que liga o esmalte até a polpa é um espaço vazio, todo poroso. Essa região, quando ela está muito aberta, muita acessibilidade, ela irrita muito. Então, a pasta que tem essa proteção, ela vai fazer que fique mais fechadinho esse local. E vai diminuir a acessibilidade. Ela ajuda um pouquinho mais. Mas em vários casos, ela não resolve. Tipo cárie, ela não vai resolver. Né? Se tem uma lesão de abifração, ela também não vai resolver. Agora, se for uma lesão de acessibilidade dentinária, ela pode ajudar.
Bom, aconselho que antes de comprar, de investir, porque ela é mais cara.
Não tem um gosto bom.
Procure o dentista, né?
Ela não tem um gosto bom, o preço também não é bom. É caro também.
Então é recomendável que se procure primeiro o profissional dentista para que depois, se for o caso, ele receite, né? Indica. A pasta de dente adequada. Vamos ouvir aqui mais um ouvinte fazendo a pergunta. É a Linda Assi. Vamos ouvir o que ela está perguntando.
Boa tarde, André Luiz. Boa tarde. O doutor que está com essa conversa muito importante na doutor parte Bruno. Dentária. Veja, doutor, eu gostaria de saber, veja, o meu filho tem 7 anos. Quando ele era pequenininho, ele caiu, bateu a boca. Em outro momento, bateu com a colher forte no primeiro dente. E dois dentinhos da frente dele tem uma massinha branca. E assim, eu tô meio preocupada com essa massinha, porque na escovação ela não sai. O senhor tem algum medicamento para esse tipo de problema? O que pode ser isso? O senhor pode me responder?
Bem, posso sim. Eu não sei qual é a idade dele hoje, né? E quando foi que ele levou a queda, mas vou tentar entender aqui mais ou menos o que pode ser. Quando a gente leva alguma queda, quando é criança, a gente tá com o dente, a gente se formando. Tem um dente que nasceu, dente de leite, que se chama dente de leite porque é o nome popular dele, né? O dente descido. Ele tá lá na boca por fora, mas por dentro tá se formando o dente já permanente. Ele tá com um germe dentário, ele tá sendo formado na nossa boca. Quando leva a pancada na boca da gente, e aí o dente lá de baixo, que tá lá embaixo da gengiva, tá se formando. Então aí você altera um pouquinho a função daquele dente. Então você causa uma mancha no esmalte que vai nascer. E a gente chama aquilo ali de uma lesão no esmalte. E fica pra sempre aquilo ali. Se fosse o que eu quis dizer, que ele tinha um dentinho de leite, quando era pequeno e caiu. E hoje, quando nasceu, ficou uma manchinha branca no dente. Essa manchinha, se for o que eu tô pensando, eu não vou falar sem estar vendo o caso do paciente, lógico, né? Lógico. Mas se for o que eu tô pensando, realmente, é a mancha que não vai sair mais. Ah, mas tá muito feio, me incomoda. Aí sim, aí você pode ir ao dentista, pra ele fazer um desgastezinho naquele local e botar uma resina pra esconder o dente, assim, esconder aquela mancha. Tem como fazer tranquilamente. Isso aí é chamado de hipoplasia do esmalte. Que é uma falha de cálcio naquela região, porque o trauma causou aquilo ali e machuca aquela região. Agora, se for outro motivo, tipo dente de leite ainda, não trocou ainda, caiu e ficou escuro, aí já é outra coisa. O dentinho que tá ali naquele dentinho da criança vai causar uma pequena rachadura no dente, que vai, a região dele vai ficar com uma infecção muito grande, vai produzir pus naquele dente, inchar o rostinho dele, doer, e assim vai, tudo por causa de uma queda. É por isso que criança, quando cai, tem que ter muita observação. Ah, não teve nada, mas tem que observar para sempre agora. Tem casos que a pessoa caiu criança e adulto sofreu. Porque vai ficar fazendo uma herança ali naquele dente por algum motivo. Por vários motivos. Porque criou uma fratura, um trauma pequeno. Microfissura no dente também tem infecção que pode surgir depois também. Manchas. Outra coisa também, criança muito pequenininha quando cai. Desde quando vai trocar, fica ruim de nascer o dente por algum motivo. Ele ficou tortinho, ficou... Não nasceu, não quer sair. Porque também altera o dente que tá se formando, né? O germe dentário. Eu acho que ficou um pouco mais claro o que ela quis dizer, mas até a idade fica fácil de entender.
Agora, mas é interessante também, o Lindacia, né, recomendável que ela vá até um dentista para poder realmente estar observando o que é e aí ver o que tem que ser feito. Vamos para mais uma participação, vamos ouvir.
Olá, boa tarde. Minha pergunta para o doutor aí é o seguinte: se ele indica fazer um canal em um dente que, tipo, a gente leigo chama de dente queiro. São aqueles últimos dentes, né, que nasce por último. E se vale a pena fazer um canal. Ele já foi restaurado, a obturação não segura mais. Mas assim, ele não dói nem nada. Mas se compensa fazer um canal, é melhor retirar.
É, amiga Cida, doutor Bruno.
Pronto, Cida. Sempre que o dentista indicar um canal, é porque realmente tem que fazer um canal. Se caso o dente não foi indicado por nenhum dentista, talvez não esteja para fazer canal ainda. Se o seu caso foi porque quebrou, caiu, aí talvez tenha que pensar nisso para fazer uma coroa depois. Mas que a dúvida que ela tem é se, por ser um dentiqueiro, né, que a mulher chamou o dentiqueiro, que é muito comum falar também aqui no Nordeste, lá no Sudeste é siso, né, por exemplo, né?
Dente siso.
Mas tudo é apelido, o nome dele é terceiro molar.
Terceiro molar?
Terceiro molar, mas depende da região, muda o apelido.
Prazer, terceiro molar.
Depende da região, muda o apelido do dente. Mas o nosso dentiqueiro, ele, quando ele tá com algum defeitinho nele, a gente tem que ver dois fatores. Primeiramente, se tem os dentes da frente, os próximos a ele. O primeiro molar e o segundo molar. A gente tem três molares, na verdade, né? Dois funcionais e um que não tá tanto com função. Mas se a pessoa perder um primeiro molar, por exemplo, quando é criança, e só ficou os dois de trás, perder mais um seria ruim, nesse caso, entendeu? Ia ficar uma falha pra mastigação. Mas vamos supor que ela não perdeu nenhum dente na boca, tá tudo certinho, tá tudo correto na boca, não perdeu nenhum dente, e o terceiro molar apareceu com uma cara gigante, tem que fazer um canal. Se tiver como fazer canal, o colega fazer o canal, ver que tem condição de tratar aquele canal, aí faça. Vale a pena. Se não tiver condição de fazer, aí ele vai indicar estar aí. O que seria ter condição? O terceiro molar, o dentiqueiro, é um dente que está em evolução. Ele é um dente que não é para existir mais daqui a alguns anos, alguns milhares de anos. A gente está evoluindo, o ser humano vai evoluindo, e é um dente que não tem muita função de mastigação mais. Então ele nasce torto, nasce sem formato, nasce diferente um do outro, nasce totalmente no lugar errado. Então ele vai ficando sem ter muita estrutura anatômica correta. Então se tiver uma raiz muito curva, muito torta, é ruim de tratar, é difícil de tratar. Então não consegue fazer como seria normalmente um dente normal, por exemplo, né? Mas se a dúvida dela é a questão de se arranca ou se faz o canal, se não perdeu nenhum dente e está inteiro, a gente vai dizer para arrancar, que não vai ter falta. Mas se já perdeu, eu vou manter ele na boca. Lógico, tentando como fazer, né?
Uhum. Então, é aquele negócio que diz que o dente queiro só serve para doer, não é bem assim?
Não. Ele dói bastante para nascer, ele pode... Por que você fala isso? Porque para nascer já é difícil, né? Ele nasce quando já está adolescente para adulto ou até mais adulto ainda, né? Entre 15 e 30 anos ele pode nascer. Alguns casos menos, casos mais, mas é por aí, entre 20 e 30 anos. Mas se ele está ali nascendo para incomodar, vou dar um exemplo mais fácil de entender. Bebezinho quando nasce um dente, não incomoda? Uhum. Ele não chora, não fica sem querer comer, né? Incomoda bastante. A gente grande também sente também a dor, né? Para nascer, é muito chato. E nasce num canto que não cabe ninguém. Um lugar cheio, vai ter que entrar por aquele lugar ali, mas tem que empurrar, todo mundo te incomoda, aí dói bastante. Realmente você pode ter um pouco de febre, pode também ter... não conseguir comer, inchar um pouquinho o rosto, porque é muito ruim. E por estar na posição mais delicada, a posição mais apertada, vamos dizer assim, ele vai nascer machucando os outros, né? E aí é muito chato de nascer. E quando nasce, por estar no local mais escondido, mais ruim de limpar, não limpa direito, estraga mais fácil. Não é porque ele nasceu para estragar, é porque ele é ruim de limpar mesmo. E se tiver sem ter uma avaliação de dentista para ver se tem que tirar uma gengivazinha por cima, se tem que tirar ele também ou não, tem um chato, tem que tirar logo. É um nato para arrancar logo o dente. Mas se tiver que manter ele na boca sardinha saudável, tem que limpar bem.
Tem uns que já nascem já predestinados a sair fora da boca.
Isso, é. Muitos.
Vamos lá, tem mais participação aqui, vamos ouvir.
Boa tarde, André. Eu gostaria de parabenizar o doutor aí pela competência que ele e outros, né, na área dele tem. Eu sou diabética e há uns 5 meses atrás eu precisava fazer uns procedimentos cirúrgicos, uma pequena cirurgia dentária, e morria de medo. Aí procurei um dentista aí e ele fez os 2 procedimentos e eu me senti muito bem mesmo, não tive problema nenhum. E graças a Deus deu tudo certo. E o médico que eu fiz, né, os procedimentos foi o Dr. Fábio, aí do consultório dele, fica aí por trás da prefeitura. Um médico muito bom. E quero parabenizar também esse doutor aí, que é um médico excelente também.
É o Dr. Bruno Valdene. Senhor.
Obrigado. O nome dela?
É a Valdene.
Ô, Valdene, obrigado pelas palavras, né? Realmente a nossa área, eu tenho orgulho de fazer parte da odontologia, porque é uma área muito confiável, tem colegas também, seja quem for, que trabalhar, vai atender você com muito carinho, atenção, eu sei que isso aí vai ser rotina, em qualquer colega que for atender. Ela citou o exemplo de ser diabético, né, que diabético é um paciente especial, porque tem alguns cuidados diferentes, mas tratando com cuidado, atenção, dá tudo certo e ela sai com uma saída feliz com o colega, né, que atendeu ela.
Quais seriam esses cuidados para portador de diabetes?
Tanto diabetes como outros também. Também pertence a outro também que tem que ter cuidado também, né?
Tem um cuidado especial.
Primeiramente, se for alguns casos, até medicar antes, fazer uma profilaxia antibiótica em alguns casos, né? Se for o caso cirúrgico, por exemplo. Se for procedimentos normais, não tem problema nenhum. Mas se for uma cirurgia, por exemplo, tem que ter um cuidado com a cicatrização, né? Quem é diabético, para cicatrizar é mais difícil, né? Não tem alguns cuidados com higienização melhor, medicar a forma correta. E só ter esse cuidado basicamente mesmo com o paciente.
Uhum. Bom, a Linda Si, ela voltou aqui falando obrigado. Uhum. Eu entendi sim, né? Que foi o caso do filhinho dela, que tem a manchinha no dente. Doutor Bruno, no bloco passado, a gente terminou, eu falei que ia perguntar para o senhor sobre o medo. Uhum. Né? As pessoas ainda existe aquele medo do dentista, porque antigamente era uma coisa de louco. A Alane Ramos, por exemplo, uhum, a nossa colega de trabalho aqui, ela não tem medo de dentista, ela tem pavor de dentista. Uhum. Né? E conta pra gente, ainda existe muito desse medo ou ele diminuiu?
Pois é, eu acho que deve ter diminuído um pouco, mas existe. Infelizmente não existe o medo ainda, porque o medo é o que você constrói na sua vida por algum motivo, né? Eu não sou psicólogo, mas eu trabalho com muitos psicólogos amigos meus. E até fiz live um tempo atrás com a Ivânia, que é amiga minha, que é psicóloga também, Ivânia Barros. E ele falou muito sobre isso. O que leva você a ter medo? Geralmente é alguma experiência ruim que você teve no passado, ou porque você viveu, ou porque alguém lhe contou algo do tipo, né? Então você ouve muito assim, eu vejo muitas mães e pais, até sem saber mesmo o que estão fazendo, estão botando medo na criança. Tipo, se você não se comportar, vou levar você no dentista. Vai botar uma agulha na sua boca, vai arrancar sua boca, vai arrancar seu dente fora. Então assim, usa a gente como um monstro para um castigo da criança. Então que ela vai crescer com medo do dentista, sabendo que ali é um lugar ruim. Tem exemplos também de mães e filhas, por exemplo, que a mãe morre de medo e a filha não tinha medo. Mas quando a filha via a mãe indo, eita, vou ter que ir e falar que vai ficar com medo, que tem medo, que hoje é dia ruim, hoje vai estar com medo, ai meu Deus do céu, eu vou ao dentista, ela vai ver por que a mãe tá com medo, né? Por que a mãe dá tanto medo de ir lá no dentista? Então ela vai achar que é um lugar ruim, né? Isso interfere muito também. E a imagem que se criou de que só vou contar com dor, só vou lembrar porque dentro doeu, porque vai doer, vai fazer alguma coisa, fazer outra. Então se cria uma imagem de que só é pra doer, e não é pra isso, né? O dentista ele serve como prevenção mais do que correção. Mas a gente, há um tempo atrás era mais comum se corrigir, arrancar dente, chegar com dor. E hoje em dia a gente trabalha mais prevenção do que isso. Então o medo existe realmente porque as pessoas colocam medo na gente por vários motivos, né? Tem histórico diversos. Mas eu posso garantir a você. Qualquer dentista que for atender você, ele vai atender com cuidado, com querendo lhe ouvir. Eu digo isso por mim e por outros colegas que eu conheço também. Lá na clínica, por exemplo, a gente trabalha muito a questão de conversar com o paciente, de ouvir o paciente. Ele chega lá com anseio, com dúvidas, com desejos, com sonhos para realizar. Então, eu chegar e impor o que eu penso sobre ele para ele, eu não estou sendo correto. Eu tenho que ouvir o que ele quer de mim, né? Ele espera de mim, ele espera que eu vou machucar ele. Não vou machucar você. Eu quero lhe ajudar, eu tô aqui para lhe dar um conforto. E isso ajuda muito. E até pegando um ponto que você falou lá um tempo atrás, no início da entrevista, de que agora com a pandemia, eu tinha um prazer de atender as pessoas pegando na mão da pessoa, no ombro, conversando, olhando olho no olho. E hoje não posso mais fazer isso. Eu tô totalmente paramentado com um monte de coisa na cara, não posso tocar em ninguém mais. Isso vai ser um desafio pra gente também, né? Já tem um desafio enorme de como lidar a humanidade com o paciente que tem tanto medo pra vir pro dentista, né? Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar, isso aí a gente vai descobrir com o tempo como resolver isso.
Uhum.
Mas vamos resolver.
Já aconteceu alguma vez de não conseguir atender um paciente por conta do medo dele chegar lá, conversar, tentar, mas o medo era tão grande que a pessoa acabou desistindo e indo embora?
Já, sim, desistindo nem tanto, mas já aconteceu de o paciente chegar por ter síndrome do pânico. É outro caso mesmo, muito sério também, né? O pânico é algo muito forte também, e também é uma doença também, né? Muito séria. E o paciente chegar lá e chorar na cadeira, assim, e não conseguir falar nem o que tá acontecendo com ele. E você tem que sentar, conversar. Eu digo que dentista é muito tudo. Ele é professor, é psicólogo, é engenheiro, é pedreiro, é tudo. Ele tem que saber de tudo na hora de atender o paciente. Ser médico, ser enfermeiro, tudo. Então, o paciente tá ali, ele tá com alguma coisa. E você não pode dizer que você é besteira, é frescura. Não é. Ela tem algum medo por algum motivo. Quando você vai investigar o histórico dele, ele disse que quando a criança sofreu porque foi arrancar um dente, ele morava não sei aonde, teve que ir a pé para outro lugar para ir no dentista, chegou lá, o cara não tratou ele bem, foi grosso com ele, arrancou com dor mesmo. Então, assim, ele tem algo que aconteceu com ele que foi ruim. Ele tem um histórico ruim de história, né, para ele. Então, ele tem que trabalhar isso. E a odontologia de hoje é muito diferente. Ela é muito mais humana, muito mais próxima ao paciente. Isso ajuda muito também. E é um ponto que eu digo a você, que a odontologia, ela tem esse fator muito forte de ser humano.
Ok. Vamos lá, a gente tem perguntas aqui dos nossos ouvintes. Deixa eu ver aqui. Boa tarde, eu gostaria de participar. Alô? Ah, não, aqui é... Deixa eu ver, não. Isso aqui é outra coisa, depois eu vejo isso aqui. Boa tarde, aqui é Maria. Queria saber se tem algum buco atendendo.
Buco é buco? É uma especialidade de odontologia que é o buco maxilofacial. O que esse nome tão grande faz? É um cirurgião da odontologia e trata da face do ser humano, né? Então, traumas... Não, aqui no meu Instagram tem uma pessoa que é assistindo aqui, doutora Patrícia, que é amiga, era buco também, só que ela mora em Recife. E o buco maxilo é aquele profissional que ele trata de cirurgias de boca e face, né? Buco vem de boca, maxilo de maxila, e face, né? Então ele vai tratar de traumas na face, dores na face, dores na articulação da mandíbula com o osso temporal, dentes mais complexos, cirurgias de tumores de câncer, de tumores benignos e malignos, enfim, o buco ele trata disso. Em hospitais de grande porte, que é um hospital de alta complexidade, o buco trabalha mais com traumas, com paciente de carro, de moto, que chegam assim, e eles vão tratar bem mais com isso. E em ambiente de média complexidade e pequena complexidade, que é um consultório ou CEL, por exemplo, ou um ambulatório de prefeitura, por exemplo, ele vai trabalhar com dentes, por exemplo, com lesões, né? E pode trabalhar sim, ele pode atender sim. Tem amigos meus que são bucos, estão trabalhando. Tem um amigo meu, que até o esposo da doutora Patrícia, doutor Alipe Miguel, que já atendeu aqui a Flávia também. Ele trabalha também em Tergipe e vai pra lá, atender lá e volta. Não pode parar não, tem
na
que continuar.
Na clínica tá tendo atendimento então?
E também em hospitais também.
Tá certo. É, vamos para mais uma aqui. É, deixa eu ver. Vamos ouvir.
Boa tarde, aqui é Dandinho do Sítio Matinha. Quero mandar um alô pra minha família aqui da Matinha. Obrigado.
Ah, eu não entendi, não, mas não, era fora, né? Vamos pra outra aqui, acho que era relacionado a outra coisa. Deixa eu ver o próximo aqui.
André Luiz, boa tarde. É Graça Araújo aqui do São Brás. Gostaria de registrar o aniversário da minha comadre Luz Barbosa, no Sítio Serra Vermelha.
Aqui está registrando aniversário, a gente fala depois também, tá certo? Ah, vamos aqui pro Facebook. Esse dentista atende aqui em Afogados? Onde? Eu tô precisando de dentista. Tô precisando extrair um dente, tá muito estragado e dói. No postinho não está atendendo. Fale algo sobre ele que eu entrei agora, nem vi o assunto de que se trata.
Qual é a pessoa?
É a Wanda Alves.
Wanda, eu atendo sim. Eu atendo aqui a Flávia desde 2007. Eu trabalho na Ortoestética, que é a clínica que tem aqui em Afogados, fica ali na praça, vizinha ao Boticário ali. E atendo também em Custódia também. Mas como você era aqui de Afogados, é mais fácil de indicar esse local. A Ortoestética.
Na Ortoestética, ali próximo ao Boticário.
Uhum.
Não é isso?
Isso.
Ok. Doutor Bruno, vamos falar um pouquinho sobre... O senhor sabe que eu tenho um hábito muito feio.
Uhum.
Né? Eu sou, infelizmente, eu sou fumante.
Não parou não ainda?
Ainda não consegui. Já tentei várias vezes, mas não consegui. Vamos falar a relação do fumante com os dentes.
Uhum.
Quais são os problemas, o que pode ocasionar?
Vamos lá. O cigarro, na verdade, o ato de fumar, ele é muito prejudicial para tudo, não só pro dente, né? Para o corpo todo. Você sabe que pode prejudicar a saúde no geral.
Isso.
Mas no caso do dente, a boca, por exemplo, a boca é um ambiente que recebe primeiro o calor do cigarro, né? Ele prejudica várias coisas, como tecidos moles, né? Língua, gengiva, saliva, lábios. E o dente também sofre muito com isso. Por quê? O ato de você usar o cigarro, de fumar, aquece sua boca muito, a boca fica muito quente. Então você vai prejudicar, as células vão ficar mais danificadas. Então você pode acelerar coisas ruins. Por exemplo, nem todo mundo que fuma vai ter câncer. Uhum. Mas tem uma propensão maior de ter câncer, né? Como também nem todo mundo que não fuma também não pode ter câncer, pode também ter.
Isso.
Mas você pode facilitar mais também. Assim como tem o álcool também, tá? Não é só o cigarro não, o álcool também prejudica muito. Então ele vai acelerar as doenças que podem acontecer no paciente. Mas eu tô falando de uma coisa muito mais complexa, mas tem coisa mais simples também que pode acontecer. Cárie também, porque diminui a salivação do paciente, então vai ter mais cárie. Facilidade da bactéria ficar mais ágil naquele local e agir melhor. Higienizar é diferente, porque a gente não consegue limpar tão bem como deveria, porque a boca fica muito suja rápido, né? Então, produzir a cárie muito mais fácil. Tártaro, que é uma coisa muito comum também, para quem fuma tem muito tártaro também, que é a gengiva ficar, ela rebaixar a gengiva e acumular naquele local entre o dente e outro um pouco de sujeira. E se não limpar bem, vai ficar aquele local um pouco mais sujo. E suja, até a sujeirinha vai calcificar, e vai fazer uma pedrinha naquele local, e ali vai fazer um monte de dano. Infecção na gengiva, a acidez vai alterar o osso que segura o dente fica mole com o tempo, e perde aquele dente que ia fazer mal para ele no futuro, né?
Uhum.
Perder esse dente. Enfim, o cigarro ele é muito dano, muito dano, faz muita coisa. O ideal que eu posso dizer para o paciente que fuma, como você, por exemplo, você também comentou isso aí, é tente parar. Né? Eu sei que, obrigado, você parar de fumar não é fácil, né? Leva vários fatores, né? É uma coisa química que ele prende aquilo ali, você não consegue largar, você até quer, mas não consegue. Tem que ter uma motivação para aquilo ali, não é só eu vou parar, não consegue assim tão fácil. Você tem que dizer, eu vou parar por tal motivo, eu quero ter tal coisa, quero ter uma saúde melhor, quero ter isso, aquilo ali, você pode conseguir. Mas a primeira coisa que eu fazia é tentar parar de fumar, que é o melhor motivo. E se depois que parar, ou até antes de parar também, vai também resolver o que já causou de ruim no dente. Mau hálito, pode acontecer em alguns casos, dente pode ficar mole, em vários fatores, né, que pode ser danoso pro dente.
Inclusive, eu conheço amigo meu que perdeu vários dentes da boca por conta disso.
Uhum.
Né, o dente foi amolecendo, ele é bem pior do que eu, né? Uhum. Fuma muito mais do que eu.
Antigamente, chamava esse aí de piorreia, esse nome era muito comum usar antigamente, mas também a gente nem usa mais. É o que chama de periodontite, é uma inflamação no periodonto, que é a região que segura o dente, osso, gengiva e ligamento periodontal. essa região seguro-dente ela é muito complexa. E quando ela tem uma agressão, como o cigarro ajuda muito a agredir aquela região, ela vai danificar e perder essa estrutura. Então o dente fica sem onde segurar. Imagina uma estaca presa no chão, enfiada no chão. Se eu cavar a dor daquela estaca bem muito, ela fica frágil, uhum. né? Se alguém empurrar, ela vai cair. O dente é isso. O osso segura o dente, vai-se embora e aí vai acabar... Muita gente confunde, muita gente acha que dente é osso. Dente não é osso, tá? Dente é dente. É uma coisa, a parte do osso. O osso que segura o dente é osso mesmo. Se ele for danificado, vai fazer mal.
O osso do maxilo, do maxilar.
Isso, mandíbula e maxila, né?
São os dois ossos que seguram. Mandíbula e maxilar, né? São os dois ossos que seguram. Se eu tenho pergunta aí, o senhor também tá fazendo uma live aí?
Pois é, eu tô aqui no meu Instagram aqui. Bruno Senhor, meu Instagram, eu tô aqui olhando aqui. Muita gente falou muita coisa, eu não tive como acompanhar as perguntas que fizeram. Alguns falam sobre implante, que tem medo de fazer implante, a gente já falou sobre isso, que é importante. Mas teve um ponto que eu quis falar aqui, da minha colega e amiga Virgínia, que é também dentista também aqui em Afogados.
Isso.
Ela tá aqui assistindo aqui a live também, e ouvindo no rádio. E ela mandou a gente dar um recado que é muito importante. Que o paciente entenda que nesse momento de pandemia, a gente tá atendendo tempos mais longos do paciente, porque não é só atender a pessoa. Tem que atender, higienizar tudo que foi feito, isso. trocar de equipamento. Então, assim, o que as pessoas entendem é que a gente está atendendo, que eu atendia 8, eu tenho que atender 4 agora. Porque tem que ser mais tempo para uma pessoa só. Então, que a demora para atender, marcar uma consulta, que seja compreendida. Porque realmente a gente tem essa dificuldade agora de fazer tudo isso. Pro bem de vocês e da gente, né?
Lógico.
A gente está muito exposto a tudo, então tem que ter muito cuidado. Porque o ambiente está contaminado também, né? O ambiente é um ambiente que muitas gotículas de água, tem que limpar tudo, limpar até a cadeira, limpar o chão toda hora, para poder evitar a contaminação.
Imagina, a trabalheira está sendo grande. Isso. Você acredita que isso vai permanecer pós-pandemia?
Esses cuidados? Eu acho que sim. Eu acho que tudo na vida, André. Eu acho que agora vai mudar muita coisa. Eu acho que a gente vai ter um novo normal. A gente não vai ter mais do que era antes do dia 20 de março. Vai ser uma outra realidade.
Uma outra realidade.
Eu acho que muitos comércios vão ter que se readaptar. A gente também vai ter que se readaptar a muita coisa. Já está fazendo isso já. Como eu falei, a odontologia ela é uma área que já foi muito pronta para isso já foi muito preparada, mas a gente vai ter que ficar mais ainda, porque agora foi o Covid, pode ser ano que vem outra coisa, a gente não sabe o que vai acontecer, né?
Já passou, completamente previsto. A odontologia, como o senhor falou no início, passou pela AIDS,
isso.
né? Que foi uma coisa também que teve que tomar muito cuidado,
mudar tudo, mudar a realidade,
mudar muito o protocolo. Agora vem a Covid, né? E futuramente só Deus sabe o que vem por
a
aí,
gente,
né?
A gente como dentista tá meio que suscetível a pegar várias doenças, né? A gente tá muito próximo à boca do paciente. Até comentei com um amigo meu também, que é colega da minha dentista também, falando sobre isso, que eu disse, rapaz, de março pra cá nunca mais eu tive um resfriado. Eu tô tão cuidadoso com lavar as mãos, que andar na rua de máscara, de tudo isso, que nem adoecer desse mais, que antes era muito comum. Você tinha até uma doença intestinal, não sabia de onde foi que veio, né?
Foi
ter vindo de pegar na mão na rua.
Inclusive, tá no diminuiu rosto. Bastante no agarreco, que diminuiu.
Com certeza.
Né, a chegada de pessoas com diarreia, por exemplo.
Isso,
né?
Isso.
Pra você ver o tanto que faz bem, né?
Se cuidar, né?
Você se cuidar, você tá se higienizando da forma correta.
Uhum.
Né? Eu acredito, eu já fiz uma pesquisa aqui com nossos ouvintes uma vez, muitos disseram que esse hábito de lavar a mão vai continuar, eles vão levar para frente, né? E eu acho que a gente pode evitar realmente muita coisa com isso, né, doutor Bruno?
Ainda tudo não é muito certo ainda, tudo ainda é muito duvidoso, né? A gente não sabe muita coisa. O vírus surgiu no fim do ano passado, então a gente não sabe nem como é que ele se comporta ainda no futuro.
A gente ainda tá conhecendo ele, né?
E aí vai ter que mude muita coisa daqui para lá.
É verdade. Doutor Bruno, boa tarde, doutor Bruno. O senhor trabalha com implante, com o método protocolo? É a Edileuza Ramos.
Olha, Edileuza, eu estava falando justamente aqui com o André sobre isso. Eu não sou implantodontista, tá certo? Mas eu trabalho numa equipe, nós trabalhamos com vários colegas que são de outras áreas também, e fazemos também protocolo com quem é implante. Aqui em Afogados é o doutor Matheus, que faz a parte de implante, e faz sim protocolo. Para quem não sabe o que é protocolo, é um tipo de implante que você já perdeu vários dentes, e quer fazer esses dentes todos na boca, e faz alguns implantezinhos em alguns locais específicos e encaixa a prótese naquele local. Resumindo, é para quem perdeu muito dente, né?
Para quem perdeu muito dente.
Tanto
eu achei interessante, a gente estava conversando sobre isso agora no intervalo, e eu achei bem interessante isso, porque quando a pessoa pensa em implante, por exemplo, vamos supor que a pessoa perdeu todos os dentes da parte inferior da boca. Quando ela pensa em implante, ela já levanta os cabelos da cabeça porque fala, meu Deus do céu, eu não vou conseguir fazer nunca. Né? Eu vou ter que ganhar numa loteria para poder fazer. E aí esse
protocolo,
ele ajuda a minimizar o valor né, do implante. Eu achei muito interessante.
E até a função também, você pode fazer, ao invés de fazer 15 dentes, ou 16, ou 18, você faz 4 implantes, por exemplo, em alguns casos, e ali apoia uma prótese inteira naquela região. É bem mais viável.
Bem mais viável, né? Financeiramente falando. E eu acredito também que o tratamento até fica um pouco mais rápido,
também,
né?
Funcionou também.
Verdade. Vamos para mais uma aqui. Boa tarde, André. Por favor, pergunte ao doutor Bruno qual os dias e horários que ele está atendendo aqui em Afogados da Engazeira. Obrigado. Quem está falando? A Janice Pereira.
Ô Janice, aqui em Afogados assim, meu dia de atendimento normalmente, até o antigo normal, era na segunda e quinta. Mas agora, nesse momento de pandemia, eu estou tentando me revezar, tanto aqui como custódia também, estou em dias diferentes. E eu estou aqui, por enquanto, na quarta e sexta, aqui em Afogados. E, como eu falei, ainda horário reduzido, com horário marcado. A gente tem que falar com a minha marcada no horário para atender. Mas estou sempre aqui em Afogados. Quando você não tiver, tem alguém na clínica para atender também. A gente tem uma equipe grande que está dando suporte a todo mundo, todos os dias.
Certo. A amiga Célia Regina Pereira. É a mesma pergunta da anterior, então já está contemplada, né, Célia? Ele já respondeu a amiga Janice, e aí já matou duas coisas com a cajadada só, já respondeu também a amiga Célia Regina, que também estava perguntando quais eram os dias que o senhor atendia aqui em Afogados da Engazeira. Doutor Bruno, vamos falar um pouquinho sobre prevenção também? Uhum. Porque eu acho que é bem importante essa questão da prevenção, né? A pessoa, ela se cuidar, não ir no dentista só quando precisar, como o senhor já falou, que antigamente era assim, né? Uhum. Só ia quando doía.
Para o dente,
quer dizer, até hoje, geralmente, até hoje é um pouco assim.
Ainda,
né?
Tem um pouquinho assim ainda.
Só vai quando dói, só vai para arrancar, ou então, quando dói, acontece qualquer coisa, não, arranca logo esse negócio aí, não sabe a falta que isso vai fazer depois lá na frente.
E tem gente que fala assim, eu vi que eu tô com dor há 15 dias. Poxa, 15 dias sentindo dor, né? Uma coisa que não foi ontem que começou, né?
Pelo amor de Deus, né? Porque dor de dente não é brincadeira, não, meu amigo. Você toma dipirona, você toma paracetamol, você pinga.
Compra
aquele negocinho, tem um negocinho que deixa dormente. Eu acho que é pra bebezinho quando tá nascendo o dente.
Passajar, aquelas coisinhas assim.
Tem que aquele... Acaba, compra aquilo, despeja o negócio, passa aquele negócio todo.
Não resolve,
é uma coisa impressionante. Ô, coisa ruim pra doer. Eu costumo dizer que dor de dente e dor de ouvido são duas coisas terríveis. É. Né? Então vamos falar pros nossos ouvintes, conversar um pouquinho com eles sobre a importância da prevenção e como que a pessoa pode fazer em casa, né, pra poder também ter uma saúde uma saúde bucal, né, boa, manter uma saúde bucal aí no nível adequado.
Pois bem, André, isso aí que você falou é muito importante, porque a gente escuta muito, ouvia muito de que quando você envelhece, você fica banguelo, né? Vamos já ouvir essa história aí, fica banguelo quando fica velho.
Inclusive, todo desenho que você vê de um senhorzinho de uma senhora de idade é banguelo.
Já virou um estereótipo de idoso, né?
Isso.
E não é verdade. Você pode morrer com 500 anos de idade e com dente na boca saudável, normal. Depende de como você cuida dele, né? Hoje em dia, você tem meios de se prevenir, tem cuidados para se prevenir, tem meios fácil. E muita gente fala assim, qual é o melhor remédio para usar para não ter dor de dente? Só tem dois remédios para o dente. Escova e fio dental. Só. Não tem outro meio. O ideal é que você cuide seu dente com uma higiene correta. Todo dia não toma um banho, não se higieniza todo dia, não tem que trocar de roupa, tomar um banho correto. A boca também tem que ser higienizada todo dia certinho mesmo. Agora, limpar corretamente. Para quem tem filho pequeno, para quem tem criança em casa, sabe que não é fácil limpar o dente de uma criança. É difícil, mas tem que limpar. Fazer programa de ser chato, tem que ser chato. O menino tá querendo dormir, não vai dormir não. Tem que limpar, ele tem que entender que é pro bem dele. Acho que ele não queira, tem que fazer esse cuidado. Então é escovar o dentinho, desde bebezinho, de muito bebezinho ainda. Higienizar, ter cuidado de higiene o tempo todo. O que tá comendo também no dia a dia. Porque eu posso limpar, toda hora limpar o dente, mas viver comendo açúcar também não adianta nada, né? E no mundo, só tem uma coisa que estraga dente só. Só uma coisa que estraga dente, que é açúcar.
E
não tem antibiótico, não tem nada disso aí, isso é tudo lenda.
Refrigerante.
Ah, porque tem açúcar no refrigerante também, né? Nele tem muito açúcar. Então o que estraga é o açúcar.
O que tiver açúcar envolvido.
Se tiver açúcar envolvido, ele estraga. É o carboidrato. Então se você comer coisa que tem açúcar, estraga o dente. Se você não comer açúcar na vida, não vai estragar nunca. Por exemplo, um bebezinho que, assim que nasceu, ele só mama no peito. O leite materno, nunca comeu nada na vida, nunca botou nenhum leitinho, nada demais a não ser o leite materno. Ele nunca vai ter cárie. Imagina que ele começa a comer comidinhas de fora do que a mãe dá pra ele, o pai dá pra ele, ou leite de fórmula, que é o leite de mamadeira. Ele vai começar a criar a facilidade de ter cárie, porque isso traz cárie pra criança, né? Agora, se ela só toma leite materno, não tem problema nenhum. Então, como eu falei, o açúcar que estraga o dente. Aí a criancinha tá lá, o avô ou a avó dá pra ele uma bala. Ah, mas é uma criancinha, só uma balinha, só não faz mal não. Um chocolatezinho, não faz mal não. Ele como não limpou o dente, ele vai ficar com o dente dele estragado. Porque açúcar faz mal pro dente. Então o que tem que fazer pra prevenir? Primeiramente, cortar o açúcar. Ou cortar ou evitar. Eu vou dizer cortar porque eu também gosto de açúcar também. Eu gosto de comer coisa doce. Gosto, mas eu como e escovo o dente depois. Eu não como toda hora açúcar, né? Eu como bastante coisa doce. Mas como cuidado na hora de comer, depois escovar o dente. Que não pode ficar sem escovar o dente, sem se higienizar, a forma correta. E também sem passar fio dental, que é o muito importante. é escovação, fio dental e não comer muito açúcar.
Então,
qualquer idade.
Então, o aconselhável é a pessoa comer qualquer coisa doce.
Comer,
acabou de comer, escova os dentes.
Isso, mas também tem que ter outro cuidado, né? Não é porque come, eu como toda açúcar, vou limpar toda hora. Também tem que ter cuidado.
Não, aí
tem
também,
hora de comer também.
Aí, não dá, né?
Eu vou
comer, batalha de 5 em 5 minutos.
Comer com o dente não adianta. Nem é bom também pro dente. Nem é bom fazer isso também.
Chiclete. É verdade, é mito? Ou é fato que chiclete realmente estraga os dentes?
Estraga porque ele é rico em açúcar. E segundo, que ele cola no seu dente, né? Ele é grudento. Então tudo que é grudento. Sabe uma coisa que é muito ruim também pro dente, que muita gente não, às vezes não sabe disso também, de comidas doces que fazem mal pro dente? O pior de todos que tem é o biscoito recheado. Biscoito recheado. Ele é o pior que tem. Agora, presta atenção por quê. Quando você come um biscoito recheado, ele fica preso na sua dietinha, agarrado no dente, que nem sai por nada, né? Você vai com a unha ali...
Aquele wafer tira. Também.
Tudo que for coisa grudenta, que tem aquela massinha meio grudenta, ela é fácil de estragar o dente, porque ela cola muito no dente e fica muito presa. A gente chama de cariogênico, é muito cariogênico. Então, comidas que são muito grudentas, elas fazem mal pro dente, como chiclete. Aí você vai dizer, mas o sem açúcar? Não, esse não vai causar cárie, mas vai fazer mal para outras coisas, né? Para o estômago, para vários fatores, mas para o dente ele não faz mal. Porém, ele pode estragar outras coisas. Então, açúcar faz mal demais. Bala, doce, chiclete, pirulito, tudo que tiver açúcar. Mas você pode dizer,
paçoquinha,
mas,
doce de amendoim.
Tudo. Você pode dizer, mas pão não tem açúcar, né? Estraga também, porque tem carboidrato. Não é o açúcar que a gente compra no mercado. Açúcar na composição dele, né? Açúcar que possa fazer mal ao alimento que a gente come. Depois, qualquer pessoa que for da área de saúde vai dizer que açúcar faz mal. Açúcar só faz mal. Faz mal e vicia. O açúcar é pior porque ele vicia você. Uma coisa que eu digo muito para mãe de crianças. Meus filhos em casa tomam suco, eles vieram provar suco com açúcar depois de muito tempo. Porque açúcar, de botar suco de manga, não precisaria botar açúcar. O suco de laranja não precisa botar açúcar. Então, bota o suco sem açúcar para ele provar o suco sem açúcar, para comer sem açúcar. Se você provar o açúcar, pronto, já era. Viciou, é igual droga. É uma droga, né? O açúcar é uma droga. Fica querendo comer toda hora, quem comer toda hora comer açúcar, e aí é um vício terrível de tirar depois.
Então aconselhava aí para quem é pai e mãe responsável, evitar o açúcar, né? Se puder, quando começa de cedo, fica mais fácil.
Isso,
né?
Isso.
Quando você começa ali, a criança já nos primeiros... quando ela sai da amamentação, né, e começa ali a comer coisinhas diferentes, você dá um suco sem açúcar, você... Isso.
Não dá doce,
né? Evitar dar o doce. Quer dizer, aí você vai construindo ali a personalidade dela nesse sentido da alimentação.
Nesse ponto,
você pode prorrogar.
Com certeza, adiar um pouco o problema. Ou nunca ter.
Se ele conseguir continuar a levar para a vida inteira, né?
Hoje em dia você vê crianças e adolescentes que eu atendo hoje, então com 15, 20 anos, assim, já chegando na fase adulta, que não teve nenhuma cárie na vida. Isso é muito bom, isso é um avanço pra gente ver assim, poxa, os pais estão tendo mais cuidado hoje em dia. Lógico que você pode ver meninos hoje em dia com atender de um ano com cárie na boca já.
Acontece. Um ano?
Tem até cárie de madeira, que é bem comum acontecer. Às vezes a mãe chega assim, meu filho tá aqui, tá cheio de cárie na boca, mas ele tomou muito antibiótico. Eu ouço muito isso, eu ouço muito, isso é muito comum. Isso não é verdade. Antibiótico não estraga dente. Quem estraga é o açúcar. Que ele come no dia a dia. Às vezes também pipoca de salgadinho, que for ali, iogurte, bala, pirulito. E a mãe não percebeu isso, talvez, né? E outra coisa também, a criança muito, muito doentinha também, os pais também querem muito também agradar a criança. Então tudo que pede dá, né? Porque ela tá doentinha também já, cozinha, tão já sofrido também. E aí não percebe que ela tá comendo muita coisa que faz mal, não limpa a boca depois. E aí sofre com o dente estragado depois, né? E pode botar com antibiótico.
Doutor Bruno, nós temos muitas perguntas aqui.
Que bom, né?
Vamos lá, vamos começar por essa aqui, vamos ouvir.
André, aqui é Sebastião Cito Barro. Ô André, pergunta pra ele se esse implante do dente é retirado de um dente e colocado logo o outro, ou pode ser muito tempo, 15, 20 anos, de esse dente arrancado, pode, quem já usa chabra, se pode colocar implante ou não?
Pronto, pode sim.
Deixa eu ver o nome da amiga aqui, se tem. É Sebastiana.
Ô Sebastiana, pode sim. Porém, assim, quanto mais tempo tem que você perder o dente, foi o que a gente falou no começo. Tem que se buscar ver como é que tá seu osso. O osso que vai segurar o implante. Porque quanto tempo passa sem o dente, o osso vai ficando mais gasto, ficando mais baixinho. Então ele perde um pouco de estrutura do osso. Então tem que ver se dá pra colocar ali. Ou tem que fazer também um enxerto ósseo. Quer fazer um enxertozinho, que vai na cirurgia, faz também. Só vai botar aquela coisinha a mais e resolve. Mas é possível sim, a não ser que não tenha osso nenhum. Não tem osso nenhum, aí não tem como fazer. Mas tendo osso na boca, dá pra fazer.
Dá pra fazer.
Dá.
Ah, tranquilo. Edinalva, doutor Bruno. André, por gentileza, pergunte a doutor Bruno quanto tempo leva pra fazer um procedimento de protocolo.
Tem que ver que cada um caso, né? Mas daqui é uma coisa mais geral, assim, fica mais fácil de explicar. É difícil falar porque cada caso é um caso, tem que avaliar cada caso. Mas geralmente você faz a cirurgia e depois de 3 meses é que se faz a outra parte da parte da prótese.
Depois de 3 meses.
É, por aí, assim, lógico que varia muito caso pra caso, né? Eu tô aqui dando chute, posso ter falado muito que eu não tô vendo o caso da pessoa. Mas é por aí, assim. Em média, eu tenho um intervalo, que vai ter 2 casos. A cirurgia e depois a prótese.
É, agora surgiu uma dúvida aqui. Pronto. É, vai ter a cirurgia para fazer colocar o implante. O implante, que é o parafuso.
É o parafusinho, a porquinha ali dentro.
Aquela porquinha lá dentro. Aí tem que esperar...
uns 3 meses, pelo menos.
Para isso aqui ficar legal, para poder vir e colocar o dente por cima.
Aí vai moldar, manda pro laboratório, volta, aí testa na boca da pessoa. É um trabalho bem criterioso, sim, bem delicado.
É coisa para 4 meses, mais ou menos, por aí.
Por aí.
Né? Para a pessoa mais, acabar e ficar tranquilo. Vamos para mais uma pergunta... Deixa eu ver aqui se tem nome. Eu acho que é Maria Aparecida. Vamos ouvir.
Boa tarde, André. Aqui é Maria Aparecida, da Rua Antônio Vidal. Passa o nome da Magazine para mim, no telefone, o zap.
Agora, Magazine, eu não tenho. Tem uma pergunta sobre o açúcar que estraga os dentes. É açúcar refinado ou qualquer açúcar? Pois algumas frutas têm açúcar. Boa tarde. E quem está falando, deixa eu ver se é o Everton Campos.
Pronto, é muito boa pergunta. O açúcar que faz mal pro dente é a sacarose, que é o açúcar da cana-de-açúcar. O da fruta, que é a frutose, esse não faz mal pro dente como a sacarose faz. Porém, se tiver sacarose, que é o açúcar que a gente conhece como doce, né? Ele vai fazer mal pro dente, sim. Então, se for refinado ou não refinado, ou aquele que é mais escurinho, tanto faz. Sendo sacarose, sendo feito da cana-de-açúcar, ou próximo a isso, ele faz mal, tá? O único que não faria mal seria o da frutose, que é um açúcar diferente.
Um açúcar natural da fruta.
O açúcar da fruta não vem açúcar botado lá, ele veio nela mesmo, né? O açúcar já...
Isso. Vamos aqui para mais uma pergunta, é a nossa amiga Vânia. Vamos ouvir.
Bom dia, André Luiz. Aqui é Vânia que tá falando. André, eu estou escutando aí o dentista falar, eu não estava em casa. Eu cheguei agora da rua e peguei só um pouquinho, mas eu queria que você... fizesse uma pergunta para ele. Eu tenho uma menina de 4 anos e ela tem um dentinho que estragou. Ele estragou o dente, o grande, esses dentes grandes de baixo, e agora está aparecendo uma carne por dentro do dente. Aí até na escova, quando eu escovo, sai sangue, sangra por essa carne. O que é que eu devo fazer? Ela tem medo. Eu chamo ela para a gente ir para o dentista, eu digo a ela mais ou menos que não dói, mas ela não bota logo pra chorar, né, e não quer ir. O que é que eu faço?
Pronto, aí tem 2 pontos que a gente falou agora, né? Do medo, né? Que é o medo que é... Qual é o nome dela?
É Vânia.
Ô, Vânia. Acho que no meio de falar sobre isso agora. O medo, você tem que entender que você não pode ter medo do dentista, porque se botou medo nela, já era. Tem que tentar ensinar que é pro bem dela. Tem que tratar o medo dessa criança, né? E ela vai entender que é pro bem dela, o dente para de doer. Mas falando sobre um pouco do dente, que você perguntou, isso aí é bem minha área também. Tem a ver com a endodontia. Isso aí que você falou chama de polipulpar. Pólipo é como se fosse uma bolha que saiu do dente, que por algum motivo, ela por ser uma criança jovem, né, muito jovem, o dente ele tá ainda em formação. Então ele tem uma polpa, a parte de dentro, muito grande, muito extensa. E ele tem a cara de atingir aquela região, vai infeccionar aquele local muito e vai começar a querer edemaciar, a querer inchar. E por ter um buraquinho no dente, essa bolha assim que se formou, a polpa se inchando por fora ali e saindo para aquele local e faz aquele polipulpar. Nesse caso, tem que tratar esse dente. Eu não sei qual é a idade dela, e nem como é que tá o dente dela, tem que talvez fazer um canal nesse dente, fazer um canal para poder tratar esse dente. Não tem como chegar ali e só recuperar com uma restauração. Talvez tem que fazer até um canal ou uma extração, em alguns casos, que é muito destruído. Mas tem a ver com a cárie, tá? O ideal é que ela trate isso aí, procure logo um profissional para tratar isso aí, para um dentista, para resolver esse probleminha dela o mais rápido possível, porque dói muito. O fato dela limpar e sangrar é porque machuca...
4 anos ela disse aqui, tá?
4 anos, é muito, muito pequena, muito pequena. E tem que tratar. Eu sei que ela é pequenininha, vai ser bem difícil, mas ela deve ter um dente ainda de leite, lógico, tem 4 anos. Tem que fazer o que chama de pulpotomia, que é um tratamento de canal para criança, como se fosse isso. É você limpar o dentinho dela, tratar e resolve. Não é complexo, não é difícil, é fácil. O que vai ser mais fácil de tratar agora é vocês aí em casa, estar com ela para tratar o medo dela, que ela precisa ir. E a gente, assim, ninguém é um bicho lá não. Quem for atender ela vai ser um profissional carinhoso, atencioso com ela, vai pro bem dela. Tem que levar.
Vamos lá, vamos. Ela mandou inclusive a foto dela aqui. É linda. O Jânio Carlos. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Aqui é relacionado a outra coisa, Jânio. Depois eu falo. Ah, boa tarde aqui também. Boa tarde, André. Pergunta a ele com quantos anos a criança pode escovar os dentinhos. O meu tem 1 ano e 3 meses. Já pode ou não?
Já deveria estar limpando. Tem que limpar. Qual o nome da pessoa?
Deixa eu ver aqui se ela fala.
Não, independente. Deixa eu explicar aqui então.
Beatriz.
Porto Beatriz.
Eu acho que é Beatriz. É o que está aqui.
Ou também, quem tiver também uma dúvida que ela também tem. Quando é que deve limpar o dente da criança? Quando passa a comer alguma coisa? Quando ela deixou de mamar no peito? Só no peito. Aí tem que higienizar a boca da criança. Ah, mas não tem nenhum dente na boca, mas tem que limpar. Até quando tem só a gengivinha na boca da criança, não tem nenhum dentinho, tem que limpar sempre. Porque se não limpar aquela gengiva ali com um paninho molhado, ou com uma escovinha pequenininha. Tem uma escovinha que é de dedo, que bota no dedinho assim, que é de
eu
silicone.
Usei muito essa com pronto. Meu menino.
Tá ali, limpa bastante. E é muito bom. Mataria a gengiva da criança, higieniza. Não precisa usar pasta nesse momento ainda, tá? É só a aguinha e a escovinha já é suficiente. Mas tem que limpar, porque tá comendo. E comida faz mal pro dente. E quanto mais não limpar, mais fica sujo e pode precisar ter cárie também. Então tem que limpar sempre, sempre mesmo. O passou a comer, tem que usar a escovinha com água ou então um paninho molhado. E o creme dental, a pasta de dente, depois dos seus 1 ano já dá para usar tranquilamente. Uma pasta infantil, tá? Pasta de criança.
Muito bem. É, vamos ouvir aqui, vamos ver mais um aqui. A minha menina tem medo de arrancar em casa dente de leite. Ela tem 7 aninhos. Ela já passou em dentista e não teve medo. Quer dizer, ela tem medo, ela não tem medo de ir no dentista, mas tem medo de arrancar o dente de leite em casa.
Ah, que bom, né? Primeiro tá indo pra fazer o correto. Né? Mas se em casa, se for um dente que dê pra tirar em casa, lógico, porque em casa não dá pra tirar. Em casa tem que ser um dente realmente. Mas um dente que vem naturalmente nascendo e outro vem caindo naturalmente, dá pra arrancar em casa. Pode tirar sem medo. Não precisa fazer muito alarme também não, porque é uma coisa que sai fácil. Agora, se não for fácil de tirar, tem que ir procurar um dentista.
Ok. É, vamos ouvir mais uma.
Boa tarde, André. Aqui é a Vanira. Eu gostaria de saber com quantos meses pode dar chambinho para a criança e o que pode proteger os dentes quando está nascendo.
Primeiramente, o que é da minha área, da odontologia, que protege a escovação e não comer doce. Chambinho é doce, né? É. E aí já é uma coisa que você não pode dar para ela. Mas eu sei que eu sou pai também de criança pequena, eu sei que tem que dar, mas só dele depois de 2 anos de idade. Depois de 2 anos, tá?
Depois dos 2 anos.
Antes, por recomendação também de área da nutrição, não deve comer derivado de leite antes de 2 anos de idade. Leite fora da mãe, lógico, né? Isso. Leite materno sim, mas leite outro animal não pode antes de 2 anos de idade. Que o chambinho é feito de leite também.
É, doutor, vamos lá. É, deixa eu ver aqui o nome. Eu acho. Não, aqui não tem o nome. Vamos lá, ó, a pergunta. Oi, boa tarde. Neuralgia de trigêmeo.
Neuralgia.
Pode ser por falta dos dentes? Minha mãe tem esse problema de neuralgia. Aqui é Sirleide de Brotas. Ela sofre muito com dor e choque. Ela faz tratamento. Isso. E ela quer saber se pode ser por falta dos dentes, doutor.
É, o nome é desse exponente, a nervo trigêmeo. A neuralgia é um problema que causa no nervo trigêmeo, que o nome é estranho assim, mas é um nervo, que é trigêmeo, o nome desse nervo. Ele fica dentro da nossa cabeça e vem para a região aqui da boca. E esse nervo, ele está inflamado. Não tem a ver por causa do dente só, não. Não é por isso, não. Então é uma inflamação que não tem como explicar que motivo foi. Inflamou por algum motivo, então essa neuralgia, essa dor insuportável, tem que tratar, procurar um buco maxilofacial, que é o buco que trata isso, e tratar isso aí mesmo, com medicação, com tratamento de vários fatores que tem que ser feito. Mas não tem a ver com dente, não, tá?
Ok. É, doutor Bruno Senhor, nosso tempo está se acabando, né? Vamos falar aqui, para a gente encerrar, vamos falar sobre as principais dificuldades né, que a área odontológica está enfrentando nesta pandemia.
Bem, eu acho que a questão que a gente está tendo é a questão dos cuidados, né? Que a gente tem que ter com os pacientes que nos procuram, como eu falei anteriormente, tem que ter o cuidado de se tiver algum sintoma, algo que tenha dúvida que você está ou não doente, não vá, por respeito ao colega que você vai ser atendido, pelo colega que vai estar perto de você. Então, mas se tiver alguma coisa que tem que ir, vá para o dentista, mas vá com cuidado, usando máscara. Sempre chegar na clínica que você for, seu consultório que você for, passar álcool gel na mão, tem que chegar. Não ir com acompanhante, é coisa que a gente pede muito para quem não vai com acompanhante, para que não tenha aglomeração de pessoas num lugar só, né? Mas a chance de atendimento vai continuar. A gente aqui de nossa parte tá se cuidando, tá se prevenindo, usando materiais sempre estéreo, limpando tudo que for possível antes e depois do atendimento, trocando tudo. Então, assim, nós fazemos a nossa parte para que não se contamine, porque nós estamos também perigo de se contaminar. Briga maior é nosso, né? De se contaminar. Dentes e feliz e que tudo passe.
Será que, será que a gente vai voltar a ficar sem usar máscara, doutor Bruno?
Eu acho que talvez sim. Espero que sim.
Esperamos, né? Esperamos que sim. Bom, doutor Bruno, quero lhe agradecer. Muito obrigado pela sua presença, né? Obrigado pela disponibilidade de ter vindo aqui nos nossos estúdios conversar com a gente, conversar com os nossos ouvintes, passar um pouco aí da sua experiência, né? E tirar dúvidas também, né, dos nossos ouvintes, explicar como que está a situação na área da odontologia diante dessa pandemia causada pelo novo coronavírus. Muito obrigado, amigo, por ter aceitado o nosso convite.
Agradeço muito, André, pela oportunidade. Para mim foi um bate-papo muito bom aqui na tarde. Eu adorei vir para cá, eu gosto de entrevista na rádio, eu gosto de fazer isso, e hoje foi muito bom esse espaço. Quem perguntou alguma coisa que não pude responder ou que ficou algo incompleto, quiser me acompanhar, pode, quem tiver rede social no Instagram, pode me procurar com o Bruno Senhor, vai me achar por lá. Ou falar com o André também, que ele me passa as perguntas que eu posso responder.
Isso.
E obrigado a quem participou e a você também aqui da rádio. Obrigado, okay. Boa tarde.
Né, quer deixar mais algum contato?
Não, tá bom. Queria procurar a Autoestética também aqui, na Autoestética aqui em Afogados. Ou então o Instagram também, Bruno Senhor.